O nome da pregação hoje é Zelo produz pregação. Vamos a 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 16 a 22. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, que na realidade é a segunda, mas a primeira não é da Bíblia, a segunda é, mas se chama de primeira. 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 16 a 22. Diz assim, este trecho da palavra de Deus. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa esta obrigação. Porque ai de mim, se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão. Mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o Evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que teu Espírito Santo nos dirija no que vamos falar, no que vamos ouvir, e que Cristo seja glorificado em nosso meio, com conversão de pessoas que ainda não o têm como Salvador, e com edificação de nós que temos, pela tua graça. É em nome dele que te pedimos e te honramos. Amém. Um texto belo, rico, que mereceria bem mais do que uma pregação, e de acordo com o que eu gosto mesmo de fazer, era ir em cada versículo e esmiuçar bem aqui, coisa que não vou fazer. Eu quero concentrar em três pontos apenas que Paulo afirma aqui. Primeira coisa, a existência de uma atividade primordial em sua vida. Segunda, a razão pela qual ele desempenhava esta atividade. Terceira, o objetivo dessa atividade. Nós vamos nos restringir a examinar estes três pontos. A existência de uma atividade primordial na vida de Paulo. Essa atividade é claro, versículo 16, se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar. A atividade é pregar o Evangelho, transmitir o Evangelho. Antes de qualquer coisa, surge a pergunta, nós estamos falando de uma atividade específica para o apóstolo Paulo, como apóstolo que ele foi, muito especial, inclusive, de Jesus Cristo, como pregador público, a que ele foi chamado para ser. Essa tarefa é exclusiva dele, ou ela nos atinge, pelo menos na essência desta responsabilidade que ele sentia ter como pregador pessoal do Evangelho. Uma das passagens mais conhecidas dos Evangelhos está lá em Marcos 16 e 15, respondendo à pergunta, quando o Senhor Jesus Cristo, logo antes de ir para o céu, vou ler o 14, estamos em Marcos capítulo 16, versículo 14 e 15. Finalmente apareceu Jesus aos 11 quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Exatamente a mesma atividade que Paulo se dizia ser responsável. Agora nós vemos o Senhor Jesus Cristo falando isto para os seus outros apóstolos. É uma responsabilidade apenas, então, daqueles apóstolos para os quais Cristo falou e depois para Paulo? Claro que não, porque eles morreram. E eu pergunto, desapareceu a necessidade de pregar o evangelho? E poderíamos citar várias e várias passagens do Novo Testamento, não mais dos evangelhos, mas das cartas de Paulo, inclusive esta é uma, em que ele responsabiliza os crentes desta obrigação. Então a resposta é clara. Não, não era uma tarefa específica do apóstolo Paulo pregar o evangelho. Da maneira como ele pregou, claro, ele foi o enviado, o apóstolo dos gentios, Pedro foi mais chamado para pregar para os judeus. Paulo dedicou a vida de uma maneira total ao evangelho. Não quer dizer que todo crente, todo homem, toda mulher em Cristo é chamado para dedicar toda a vida exclusivamente a pregar o evangelho, até viver do evangelho. Não. Então, a intensidade da dedicação, o peso com que vai se dedicar, o estilo com que vai trabalhar, varia de pessoa para pessoa, ou de crente para crente. Mas, insisto, em essência, a responsabilidade de pregar o evangelho a toda criatura, essa responsabilidade pertence a cada crente. Então, pastor, eu tenho que pregar o evangelho a todos os 6 bilhões e 500 milhões de pessoas que há neste mundo? Se eu pregar apenas para 4 bilhões, quer dizer que ainda faltam 2 bilhões de pessoas? O senhor está dizendo que pesa sobre mim esta obrigação de pregar o evangelho para todo mundo? Não, não. Você prega o evangelho para quem você tem condições de fazê-lo. Com as pessoas que cruzam o seu caminho, com as pessoas que você vai conhecendo no seu dia a dia. Ou, se você tem uma vontade específica, vontade essa que você crê que Deus colocou no seu coração para ir para outro país e pregar o evangelho para índios ou para nativos daquele país, tudo bem, vá. Mas não quer dizer que você tem que pregar para todas as pessoas do mundo. Claro, não teria o menor sentido isto. Mas eu quero lhe imbuir, desde o começo da pregação, da responsabilidade de pregar o evangelho que deve pesar sobre os seus ombros. Então, já que é uma tarefa nossa também, vamos abrir bem os ouvidos, abrir bem o coração e ver o que é que tem para nós aqui. Pregar o evangelho. Para começo de conversa, o que é evangelho? É uma pergunta interessante, porque é uma palavra que foi transliterada para o português. Não é uma palavra de essência latina, não. Ela é grega. Ela veio do grego diretamente. Euangelion. Nós chamamos de evangelho, aportuguesando. Eu quer dizer bom. E angelos quer dizer enviado. De onde vem anjo? Anjo é alguém que é enviado por Deus a serviço dos que hão de dar salvação, lá em Hebreus 1:14. Mas, então, a ideia de angelos é alguém que é enviado para uma tarefa. E, geralmente, a ideia era de uma tarefa de transmissão de alguma coisa. Alguém que levava uma notícia. Então, evangelho é boa notícia. É a combinação dessas duas palavras lá no original. Eu é euangelion. Boas novas. É exatamente isto. Então, anunciar o evangelho é simplesmente contar boas notícias. Ou uma grande, espetacular notícia. Seria interessante a gente até praticar talvez uma manhã, uma noite, toda vez que for falar a palavra evangelho, não fala e diz boa notícia. Pois é, você já falou a boa notícia ontem? Ah, eu, essa semana eu vou tentar falar a boa notícia para aquele meu colega ali, que eu sei lá. Pois é, você ouviu a boa notícia de quem? Ah, faz tempo, estava comigo, eu estava lá numa viagem, aí ela me falou da boa notícia. Então, toda vez que você pensar em evangelho, a palavra evangelho, se você substituir pela ideia de boa notícia, é perfeito. Porque literalmente evangelho é uma boa notícia. E pregar o evangelho é levar uma boa notícia. Que notícia? A notícia que o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo para pagar os pecados daqueles que viriam se arrepender, crer nele por uma fé dada por Deus, exercer essa fé sobre ele, pedir perdão e entregar a sua própria vida a ele. E agora essa pessoa tem os seus pecados lavados pelo sangue dele e agora se torna uma filha de Deus, ou um filho de Deus, e eternamente salvo da família de Deus, escapou da condenação eterna do inferno, para onde estão condenados todos os seres humanos desde que nascem lá na maternidade. Então, essa é a boa notícia. A notícia que tem jeito. A notícia que a humanidade, essa humanidade perdida que vive nas trevas, ruim, criminosa, assassina, mentirosa, rebelde, ruim, maliciosa, invejosa, orgulhosa, vaidosa, essa humanidade que está atolada em todo tipo de pecados, ela tem solução sim. E podemos agora, em vez de coletivizar falando em humanidade, de personalizar. Você tem jeito, sim, meu amigo. Você tem jeito, minha amiga. Você tem jeito, tem solução. Você, em vez de ir eternamente para o inferno, você pode ir eternamente para o céu. Você quer uma notícia melhor? Eu não consigo dar. Então, esta é a boa notícia que você tem sob a sua responsabilidade dar. Deu para quem essa notícia essa semana? Deu para quem essa notícia semana passada? Não deu. Você sabe disto. Você que é crente em Jesus Cristo, você sabe disto. Você sabe que as pessoas ao seu lado estão morrendo nos seus pecados. Estão condenadas. Você sabe. E tem notícia para dar. Porque você já foi alvo, não só de receber a notícia, mas você exerceu esta fé em Cristo. Então você agora está numa boa, porque você é salvo, porque aquela boa notícia lhe alcançou um dia. Então você não está passando para frente esta boa notícia? É bom considerar isto seriamente, é o que eu gostaria de fazer com vocês hoje. Interessante, geralmente é bom, é gostoso e agradável dar uma boa notícia. Tem até aqueles que não se controlam e telefonam e dão a notícia antes do outro, que quer dar primeiro, dá até a briga, quem é que vai dar a notícia primeiro, porque é gostoso. Quem é que não gosta, não tem um imenso prazer em contar uma excelente notícia? A garota liga para as amigas dizendo, o fulano me ligou, nós vamos namorar. Finalmente. Finalmente passei no meu concurso. Finalmente o médico descobriu o meu problema, acertou no remédio, não tem uma dor, há uma semana, depois de anos, acertou, graças a Deus, vou contar para as pessoas que eu pedi tanta oração, é uma boa notícia, é gostoso, é agradável, é natural, ninguém consegue segurar o outro para dar uma boa notícia, porque é bom. Pois é assim que deve se sentir aquele que é crente no Senhor Jesus Cristo, ansioso para dar a boa notícia da salvação. E quando chega a oportunidade, achar a tarefa muito agradável. E eu tenho que louvar a Deus e dizer que Deus maravilhoso, que tem para nós uma tarefa básica, imprescindível, que é pregar o Evangelho, e é uma tarefa tão agradável à nossa alma. Muitas vezes uma tarefa que traz dificuldades, vamos comentar isso um pouquinho depois. Mas não importando a dificuldade, até a perseguição que vem de lá para cá, mas é gostoso para a alma pregar o Evangelho. Para a alma de quem fala, é muito gostoso. E o Senhor Jesus Cristo disse que o jugo dele era suave e o fardo é leve. Aqui está um bom exemplo. Qual é a responsabilidade que ele coloca nos nossos ombros? Qual é uma forma dele exercer o jugo sobre nós? colocar o fardo sobre nós, qual é? As ordens que ele dá, pois aqui está a maior, número um. Preguem o Evangelho. Uma ordem gostosa de ser cumprida. Então, a primeira coisa que Paulo fala aqui, que você deve se imbuir disto, a existência de uma atividade primordial, extremamente importante na sua vida. Embora não seja exatamente nos detalhes a mesma de Paulo, mas em essência é. Segunda, a razão pelo qual Paulo desempenhava essa atividade, versículo 16. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Fui lá no original, estudei um pouquinho essa palavra aqui, e é essa mesmo, está correto, é obrigação, é um peso, uma pressão, é exatamente isso que quer dizer. Pesava sobre Paulo esta pressão, esse peso. Observe que Deus não pediu para Paulo pregar o Evangelho. O verbo não é pedir, o verbo é outro. Deus, você quer dar alguma sugestão? Deus, o quê? Ordenou, mandou que Paulo pregasse o Evangelho. Perfeito. Não pediu. Não foi uma sugestão de Deus, não. Deus não implorou isso, não. Deus mandou. E Deus, quando fala conosco, ele manda. Agora pergunto eu. Paulo sentia essa responsabilidade sobre os seus ombros. Você sente sobre os seus? Ah, pastor, mas quando eu me converti, eu não vi Jesus na sua glória, como Paulo teve aquela visão, quando caiu no chão daquela luz espetacular que brilhou, quando ele ia no caminho de Damasco. Ah, eu não vi, ora. E Jesus apareceu algumas vezes a Paulo, a gente lê lá no livro de Atos, e eu nunca vi o rosto de Jesus Cristo. Então, ele nunca me disse que tinha essa responsabilidade. Então. Bom, ele também nunca me disse, da maneira como disse a Paulo. Também nunca vi Jesus Cristo, nunca tive uma visão sobre ele, não sei como é o rosto dele, não sei. Gostaria muito de saber, e você também, e nós todos um dia vamos vê-lo, esperamos ansiosamente este dia. Porém, há o outro Consolador que habita em nós. Deus também, como Cristo é Deus, o Espírito Santo é Deus e habita em nós. E o Senhor Jesus disse que o Espírito Santo, que ele mandaria, e o Pai também mandaria, ele iria nos levar a toda a verdade, iria falar das coisas de Cristo para nós, ia falar do próprio Jesus Cristo para nós, ia colocar dentro de nós o que ele quisesse colocar. E ele se utiliza das verdades, das Escrituras, o Espírito Santo, para incutir em nós essas responsabilidades que Deus espera de nós. Não é uma revelação nova, como muitos creem, que Deus continua fazendo, nós, desta igreja, pelo menos, e de algumas outras, não cremos nisto. Não há revelação nova. A revelação está aqui dentro, na Bíblia. O que o Espírito Santo faz é nos iluminar para entender o que está aqui objetivamente revelado. O conteúdo, para nós entendermos, e, claro, de uma maneira subjetiva, ele dirige cada um de nós. Um vai fazer assim, outro vai fazer assado, outro vai ser pastor, outro vai ser médico, outro vai casar, outro não vai casar, outro vai servir num lugar distante, outro vai morrer cedo, outro vai morrer velho, outro vai... Então, ele vai dando o rumo de cada um, passo a passo, orientando, e mesmo assim esse rumo para nós que estamos aqui embaixo é difícil, porque não dá para a gente mandar um e-mail para o céu, telefonar, e às vezes nos angustiamos, será que o Espírito Santo está me indicando para fazer isso ou não? É complicado isso, mas ele quer assim, ele quer assim. Então ele não dá de antemão coisas específicas para nós e revelações particularizadas. Não, ele nos dá paz, através dessa paz nós vamos nos dirigindo passo a passo à luz das verdades das Escrituras. Então o fato é que, embora sem nunca ter visto Jesus Cristo como Paulo viu e ouviu, conversou com ele, você precisa sentir esta responsabilidade. Aliás, eu diria que tem uma coisa muito errada com alguém que se diz crente em Jesus Cristo, se diz salvo e não sente este peso de falar do Evangelho. Entra semana, sai semana, e não sente a menor responsabilidade, o menor desejo, a menor vontade, nem se lembra deste assunto na sua própria vida, falar a boa notícia da salvação para as pessoas. Tem uma coisa errada, porque sobre você, meu irmão e minha irmã, pesa esta mesma obrigação que pesava sobre Paulo, na essência. Você não é apóstolo. E quem se diz apóstolo hoje é um falso mestre. E tem gente aí se chamando de apóstolo, alguns até presos nos Estados Unidos, levando dinheiro ilegalmente, se chamando de apóstolo, se autoqualificando de apóstolo, falso mestre, lobo vestido de cordeiro. Não é assim hoje. Mas é muito importante você lembrar que, mesmo não sendo um apóstolo como Paulo foi, como Pedro foi, como todos aqueles outros que a gente sabe o nome foram, mesmo você não sendo um deles, claro, mas você é embaixador em nome de Cristo e tem uma mensagem para transmitir. Não é do tipo, eu acho que seria bom mesmo. Eu pregar. Boa ideia, pastor. Gostei dessa pregação hoje. Só me deu uma ideia interessante. O que foi? Pregar o Evangelho. Não, eu não. Eu não lhe dei ideia interessante nenhuma. Eu abri a Bíblia e mostrei que você precisa ter dentro do seu coração a noção, uma obrigação roendo dentro de você para pregar o Evangelho. Não lhe dei boa ideia aqui, coisa nenhuma. Eu estou lhe dizendo o que Deus mandou você fazer e o que mandou que eu fizesse, isso é o que eu estou dizendo aqui, e que você não sente essa obrigação, isso pesando em você, você pode não ser crente. Agora, quem vai dizer isso não sou eu, você de você mesmo, eu te falo de mim. Então não é questão de dar uma boa ideia, e que é coisa opcional, vou ver se me lembro e tal. Trate isso de maneira muito mais séria, meu irmão, ou minha irmã, se você não sente esse peso dentro de você, e constrangendo o tempo todo para falar a boa notícia. Aliás, o grande Paulo disse: ai de mim se não pregar o Evangelho. Aí os estudiosos da Bíblia ficam assim, maquinando, quebrando a cabeça. O que que Paulo quis dizer com isto? Ai de mim. Paulo, dá uma dica. Ai de mim, como? Não deu. Nos deixou a imaginar. O que é, Paulo? Vamos dizer que você não pregasse mesmo, não. Não prego, senhor. Como é esse ai de mim? Não sei. Eu sei uma coisa. O Pai Celeste ia entrar em ação. Ia haver disciplina. Ia haver uma surra. Ele usar a vara. Conforme Hebreus nos diz claramente que ele usa vara e disciplina ao filho a quem ama. Então é óbvio que quando Paulo diz, ai de mim, se implica em sofrimento. Seria uma doença terrível que Deus ia colocar em Paulo? Seria uma consciência sem poder descansar, sem dormir de noite? Não sei. Seria uma cegueira física? Não sei. Seria uma morte rápida, perdendo a oportunidade de ganhar mais galardões e de servir mais a Cristo aqui nesse mundo? Não sei. Eu sei o seguinte, que é curioso que fica só o ai de mim, sem ele explicar que ai de mim é esse. Mas é ai de mim. Você quer se lamentar na sua vida? Eu não gostaria, na minha, de estar debaixo dessa expressão. Ai de mim, se não fizer isso. Eu vou ver o que acontece, vou fazer não. Eu sugiro você não tentar. Porque deve ser um ai grande quando vem de Deus. Vem amor. Vem com muito interesse dele nos aperfeiçoar, vem com a melhor das intenções, tudo que vem de Deus para nós é assim. Mas não significa que seja mole, não significa que seja fácil. Deve ser muito duro, difícil, sofrido e angustiante passar por uma situação em que a expressão ai de mim vai ser utilizada. Não esqueça isso. Ai de você se não pregar o Evangelho. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Não se preocupe que você não tem que virar pastor nem pastora, e toda pastora hoje é desautorizada biblicamente. Qualquer pastora hoje é uma falsa mestre. Está se arrogando responsabilidade, uma função que a Bíblia não autoriza. Está cheio aí de apóstolos, de pastoras. São funções que a Bíblia não autoriza. Então, não quero dizer agora que você vai ser um pastor, ou uma pastora, ou uma pregadora, e do jeito que o pastor Mauro foi chamado para pregar o Evangelho, diz, ai de mim se não pregar o Evangelho, eu tenho que chegar no púlpito e pregar o Evangelho igual ele prega. Não! Claro que não. Ninguém está falando aqui de pregação pública. Inclusive, estou insistindo numa questão, na essência. Então, você não vai chegar como Paulo chegou, diante de uma assembleia de pessoas, diante de muita gente reunida, diante de reis. Não, não! Mas eu já disse que pregar o Evangelho, o que é? Contar uma boa notícia. Não precisa estar no púlpito para isso, não precisa. Mesmo sendo uma obrigação, a pregação poderia ser recompensada com galardões. E eu vou assumir aqui que sejam galardões, é que Deus, no sentido que eu já expliquei semana passada, recompensas que Deus vai nos dar pelos nossos serviços aqui, que Ele não tem obrigação nenhuma de dar, mas Ele se agrada nisto. Há uma certa discussão aqui, alguns acham que os galardões seria o salário que ele receberia como pregador, que ele teria direito, e o texto aqui fala também de remuneração e tal, mas eu prefiro, não vou aqui dogmatizar, mas eu prefiro ver como sendo galardões, mesmo no sentido de galardões que a gente conhece, embora saibam que tem outras opiniões. Para isso, para ele receber galardões, para ele receber recompensa, que eu expliquei isso na mensagem passada, que galardão significa recompensa, e pode ter a ideia de um salário pago, sim, para algum trabalho, pode ter esta ideia, mas pode não ter a ideia de um pagamento, mas de recompensa, sim. Mas o fato é que poderia ser recompensada esta obrigação, bastando que fosse feita de boa vontade. E, conforme tem outra versão, é de boa mente. Então, fazendo de boa vontade, mesmo sendo obrigação, teria galardões. É importante notar que Paulo se sentia obrigado a fazer a tarefa, mesmo que não tivesse boa vontade. Claro, não era obrigação, então ele tinha que fazer. Quando você dá ordem, o pai dá uma ordem para um filho, o filho tem duas opções para obedecer. Um, de boa vontade. Dois, de má vontade. Ele não tem a opção de não obedecer. Pelo menos se quiser escapar de uma surra. Então, o pai manda. A mãe manda enquanto o filho está em casa. Então, ou ele faz de boa vontade ou de má vontade. Acabaram aí as opções dele. Se ele for de boa vontade, melhor para quem? Para ele. Se ele for de má vontade, pior para ele. Porque que vai fazer, vai. Se não quiser escapar de uma disciplina. Então, Paulo tinha toda essa convicção. Eu tenho que fazer essa responsabilidade. Ou de boa vontade, ou de má vontade, mas eu tenho que fazer. Deus me confiou essa responsabilidade. É como alguém recebendo algo de grande valor para ser tomado de conta. Tome conta disto. Então, Paulo, ele se sentia com essa responsabilidade. E ele era um homem responsável, zeloso, então cumpria a ele pregar o Evangelho e dedicou toda a vida, como vocês bem sabem, a esta bendita tarefa. E essa responsabilidade que ele recebeu de Deus era como uma mola empurrando Paulo e dando ele impulso, energia, garra, gás, como se diz, para enfrentar todo tipo de dificuldades e sofrimentos. Por que Paulo sofreu tanto? Porque dentro dele ardia aquela necessidade de se desincumbir da responsabilidade que Deus deu. Outros servos de Deus, com a mesma atitude, nós podemos ver na Bíblia, não é exclusivo de Paulo isso. Jeremias, 600 e tantos anos antes de Paulo, em Jeremias capítulo 20, versículos 7 a 9. Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Bonito, né? Mais forte foste do que eu. E prevaleceste. Parece que Jeremias andou querendo ter uma, uma briguinha aí, uma disputazinha com Deus. Adivinha quem perdeu? Mais forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, de gozação. Cada um deles zomba de mim, porque sempre que falo, tenho de gritar e clamar violência e destruição. Ele tinha que pregar isso, Deus mandou. Porque a palavra do Senhor se me tornou um opróbrio e um ludíbrio todo dia. Ele pregava, a pessoa gozava dele, achincalhava dele, ridicularizava-o. E ele pregava e encontrava esse tipo de reação. Aí ele quis questionar a chamada dele, a responsabilidade dele. Quando pensei, não me lembrarei dele, de Deus, e já não falarei o seu nome, não quero mais falar de Deus, não estou aguentando mais isto. Esta reação do povo está insuportável para mim, está muito, muito duro isto, não aguento mais. Então isso me foi no coração como um fogo ardente, encerrados os meus ossos, já desfaleço de sofrer e não posso mais. Ele lutou com Deus. Não quero mais, Senhor, não aguento mais ser um profeta numa terra perdida dessa que ficam gozando quando eu falo as profecias que tu mandas eu fazer. Está ruim, está difícil isso aqui. Vou parar. E Deus foi mais forte do que ele e prevaleceu. Vai parar, não, Jeremias. E o Espírito Santo colocou no coração de Jeremias como um fogo ardendo que é pelos ossos. Uma necessidade tremenda de não parar. Mesmo querendo parar, mas não podia. Algo que movia Jeremias, mesmo com sofrimento. E eu disse que a tarefa de pregar o evangelho poderia, e algumas vezes tem consequências duras, sofridas, difíceis. Mas não importa as consequências, a alegria dentro do coração de cumprir essa responsabilidade é espetacular. Independente se você vai receber um abraço da pessoa para a qual você falou a boa notícia, ou vai receber uma facada nas costas, ou vai ser queimado vivo, como muitos foram, não importa. A alegria é a mesma. Pedro e João, Atos capítulo 4, dois apóstolos, Atos 4, 18 a 20, diz assim: estavam aqui sendo duramente interrogados pelas autoridades religiosas, lá no Sinédrio. Versículo 15, em diante, em Atos 4, e mandando sair do Sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com esses homens? Pois, na verdade, é evidente a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Estavam enrolados aqui os líderes religiosos. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Ou seja, não vamos deixar que eles falem a boa notícia. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem assinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João lhe responderam: sim, senhor, vamos fazer conforme vocês querem. Julgai se isto é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que aconteceram. E continuam. E continuaram pregando, até morrer. João parece que foi o único que não morreu como mártir. Os apóstolos viveu muito tempo, até o ponto de escrever o Evangelho, as três cartas e Apocalipse, já com 90 e tantos anos de idade, mas estava exilado. Então foram pregando, até morrer. Uns morreram bem rápido, poucos meses depois. Outros demoraram anos, outras décadas, como no caso o próprio João, mas pregando, falando a boa nova. E o próprio Jesus Cristo. Lucas 12, 49 a 50. Ele que é a boa nova personificada. Quando Jesus fala do Evangelho, ele fala dele mesmo. Lucas 12, 49 e 50. Eu vim para lançar fogo sobre esta terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que eu mesmo se realize. E ele continua aqui falando que ele vinha trazer divisão à terra. Ele se angustiava com esta responsabilidade que ele veio falar da Boa Nova, ser a Boa Nova em pessoa, e era uma tarefa dificílima que ele veio cumprir, gerava angústia enquanto não passava por esse batismo. Que batismo é esse? A morte dele na cruz. Ele havia de passar, ser mergulhado na morte, mas tinha que fazer. Então ele fazia e fez. Afasta de mim este cálice, meu Pai. Mas ele nem parou de respirar e emendou a frase. Mas não como eu quero, mas como tu queres. Né? Eu vim fazer a tua vontade, a tua determinação. Agora, ele veio de espontânea vontade? Veio. Mas isso não anula o fato de também de que ele veio como enviado do Pai. Ele tinha uma missão e ele desincumbiu-se de uma maneira espetacular, corajosa, desta missão. No caso deles, resultou em morte de muitos personagens da Bíblia e muitos ainda hoje resultam em morte falar esta boa nova. E apesar, pelo menos por enquanto, de não haver esse risco de pregar, esse risco de perseguição forte, grave, nós temos que estar dispostos a se chegar o momento. Obrigado. Se chegar o momento que pode chegar de uma perseguição mais forte, nós precisamos pregar do mesmo jeito. Estão querendo calar a nossa boca. Dizer que homossexualismo, a prática homossexual é pecado, isto é homofobia. Inventar uma palavra, é raiva, é ódio do homossexual, acusação falsa. Mas estão querendo cercar de leis os crentes para não dizerem isto. Um pai que repreende ou chega a disciplinar um filho por alta necessidade, num lugar público, ele está exposto a alguém ver e denunciar para o juizado de menores. Ele está correndo o risco de ter o seu filho retirado da sua responsabilidade, porque está tendo responsabilidade diante de Deus de disciplinar o seu filho. Tudo bem, deveria ter mais cautela e cuidado e fazer isso em casa e tal, mas é a responsabilidade dele. E há casos de pais que fazem isso em casa, o menino grita e o vizinho ouve e liga para a polícia. Estão espancando uma criança aqui ao lado e a polícia chega e aquele pai está muito complicado. Porque o menino gritou enquanto levava uma boa sova, uma boa pisa, uma boa surra, como Deus mandou usar a vara contra o filho. Então, estamos caminhando para uma dificuldade cada vez maior de pregarmos a boa notícia de uma maneira plena, de uma maneira total, de dizer o que a Bíblia manda dizer. Pregar a doutrina não é bom, porque a doutrina divide as igrejas. Bom é o amor. O amor une, a doutrina divide. Falso evangelho, errado, mas tem muitos pastores evangélicos, que se chamam evangélicos, pregando exatamente isto. Não vamos pregar muita doutrina, teologia, calvinismo, arminianismo, eleição. Não, isso dá muita confusão. Isso divide os crentes. Amor. Amor. Eu te amo para lá, me amo pra, te amo para cá. Isso nos une. Esquecem que o amor de Deus inclui a verdade. Não existe o amor de Deus à parte da verdade. E a verdade é tudo que está revelado aqui, não podemos separar. Se você tira a verdade, o que ficou não é amor. Não é o amor de Deus. É um amor falsificado. É um outro sentimento, mas é um amor emasculado. Um amor que vem sem a verdade ao lado. Pouca gente entende isso hoje. Não fale em doutrina que vai dar a confusão. E a Bíblia dizendo o tempo todo, prega, 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 prega a palavra, prega a palavra. É até bom, num certo sentido, que fique mais difícil mesmo pregar o evangelho. Sabe por quê? Porque eu fico com medo de ser tão fácil que a gente considera banal. É tão fácil, é tão livre, que você nem sente essa responsabilidade muito sobre você, como eu comentei, tem alguma coisa errada. Talvez excesso de liberdade que a gente tem, depois eu falo, e tudo bem. Mas quando vem a perseguição, quando vem a dificuldade, nós valorizamos mais as coisas do alto. Mas deixa com Deus a hora de vir e a hora de não vir uma perseguição ou algo mais forte. Mas esteja pronto para falar a boa notícia, nem que isso vá lhe jogar no fundo de uma cela. Esteja pronto. Agora, tem uma coisa, você vai para aquela cela muito feliz. Uma felicidade colocada lá dentro. Fruto do Espírito, alegria. Terceiro e último ponto que eu quero observar aqui, o objetivo desta atividade, que eu li lá nos versículos 19 a 22, em que Paulo revela o seu método de evangelismo pessoal. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos e tal. Eu não vou ler, não vou comentar o método de Paulo. Em si, fugiria do meu propósito hoje. Aliás, falei isso semana passada aqui, eu disse até numa certa profundidade, quanto expliquei o que significa exatamente isto. Ser fraco com os fracos, e judeu para com os judeus, e como sem lei, se eu estou sem lei, como se eu também tivesse sem lei, não estando eu debaixo, é sem lei de Cristo. Não vou explicar isso agora. Eu quero apenas enfatizar uma coisa. O objetivo do evangelismo de Paulo. O método... Depois a gente fala, outro dia. Mas o objetivo está aqui. Há um verbo repetido 5 vezes. Não sei se você é daqueles que gosta de grifar na sua Bíblia. Pois aqui está uma passagem interessante para você grifar o mesmo verbo 5 vezes. Qual o verbo é? Estou no trecho de 19 a 22. Só aí, 19 a 22, tem o verbo. O mesmo verbo, 5 vezes. Pregar, não vi não. Onde é que tem aí? Ganhar. Conte. 5 vezes o verbo ganhar. E Paulo não estava falando aqui de ganhar amizade, ganhar confiança, ganhar adepto, ganhar dinheiro das pessoas. Nada disto. E o que é este ganhar? Ele responde no versículo 22. Ele mesmo responde de uma maneira claríssima. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. É a 5ª vez que ele usa. Agora ele resolveu mudar de verbo para explicar o que era o ganhar dele. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Aí ele explica o que era o ganhar que ele tanto usou. Claro e bonito isto. Ganhar pessoas, levá-las à salvação pela fé em Jesus Cristo. Aumentar o número de cidadãos no reino dos céus. Por trás da ordem de pregar, Jesus tinha como objetivo o aumento do seu reino. Aliás, em vez de dizer, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ele poderia bem ter dito, ide por todo mundo e ganhar almas para o meu reino. Poderia. Por que ele não falou assim? Eu tenho uma sugestão, mas eu vou dizer daqui a pouquinho, já estou pensando em encerrar. O fato é que ele nos deu um papel importantíssimo no processo de crescimento do reino dele. Lucas, que escreveu o livro de Atos, enfatiza o crescimento numérico da igreja relacionado com a palavra de Deus, ou seja, com a pregação do evangelho, ou seja, com a pregação da boa notícia. Meu plano era ler 5 passagens, mas... Estou olhando aqui para o gravadorzinho e o tempo já vai. Então, não vou ler, infelizmente. Mas Lucas colocando aqui 5 vezes a ideia de crescendo, 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 em número. Aonde há a pregação do Evangelho, há ganho de almas. E eu fiz um estudo e concluí que 5,38% das pessoas que ouvem o Evangelho se convertem. Concluí coisa nenhuma. Não tenho a menor ideia. E pode variar de lugar para lugar. E no mesmo lugar varia de época para época. Esse é um número que Deus não revelou, nem vai, porque pertence a Ele exclusivamente. Então, se o percentual de pessoas que ouvem o Evangelho é alto, é baixo, não nos importa. Mas há conversão quando se prega o Evangelho, mesmo que muito, muito pouca gente aceite Cristo, mas há conversão. E aí vem a minha sugestão para responder aquela pergunta. Por que Cristo não disse, em vez de ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, e disse, ir por todo mundo e ganhar almas para o meu reino? Minha sugestão é, os homens têm mania de medir o sucesso com números. Mania, são doentes por isso, e cada vez mais. Eu estava observando, você praticamente não consegue hoje, eu assim na Veja, ler um artigo na Veja que não fale em estatística, em percentual, levantamento. O homem está viciado em levantamento estatístico. Pode ler, praticamente pode escolher o artigo, qualquer que seja o assunto, faz uma pesquisa, foi feita, tantos por cento disso, tantos por cento daqui, tantos por cento lá, e no país está tantos por cento, e entra a faixa de tanto a tanto, tantos por cento. O homem vai fazendo pesquisa e acha que aquilo é ciência, e acha que tem muitas respostas a muitas coisas. Tem algum valor, obviamente, mas é de maneira exagerada, quase que depende para entender o homem, entender o comportamento humano, e pior, entender o que é certo e errado. Então o homem vai utilizando das pesquisas, dependendo das pesquisas, ele vai sabendo, achando que sabe o que fazer e o que não fazer. Então, quem dita o que deve ser feito ou não, são as pesquisas. Ora, mas está rodando num círculo. Então as pesquisas vêm de gente. E nós vamos fazer com essa gente o que essa gente diz que é para fazer com essa gente. Então fica rodando. Não vem assim, minutinho. Eu não quero saber de pesquisa. Eu quero saber o que é que o Criador diz aqui, tudinho, manda e diz como é. Isso eu quero saber. Como é, Senhor Deus, Criador de tudo? Como é que é? Como é que é para fazer? O que tu acha disso? O que é aquilo? Como é? Como é o teu padrão nisso e aquilo? Isso é o que interessa. Mas não. É a pesquisa. É a pesquisa. Aí os vendedores fazem as fábricas de acordo para vender, e a maneira de falar de acordo com as pessoas ouvem. Aí tem os pastores fazendo pesquisa no bairro, para saber que tipo de música o povo do bairro gosta mais, o povo que não tem Cristo. O que gosta mais? É rock? Taca rock na igreja. É samba? Samba na igreja. É pagode? Pagode na igreja. Agora, por favor, vamos falar em Jesus Cristo, porque também pagode sem falar em Jesus não vai. Então fala em Jesus, no rock, no pagode, no samba, aí vira música cristã. Pronto, então já estamos com a consciência tranquila de que estamos falando em Jesus Cristo. Agora o ritmo, se vai balançar, gingar, e se é sensual, se não é, se não, aí outra história, porque o povo gosta. Então a pesquisa manda até em pastores. Hoje, igrejas americanas enormes, gigantescas, pastores que viraram pop, porque são mestres na pesquisa. É impressionante como estão deformando tudo. E pesquisa que nada, eu vou pregar o que a Bíblia manda, e usar o bom senso, e usar a decência, usar a dignidade, e usar, aprender os princípios bíblicos para poder ver como é que nós vamos aplicar esses princípios na nossa cultura. Lá no Havaí é uma cultura, aqui é outra. Então se um homem vai de saia lá para um culto, o que a cultura dele permite, eu vou usar aqui, se vai chocar. Então tudo isso tem que ter sabedoria, tem que ter cuidado, tem que ter prudência, tem que ter zelo. É muito fácil fazer uma pesquisa e se autodeterminar por causa das pesquisas. Muita coisa anda errado aí. Então, Jesus, eu acho, que não enfatizou o aspecto de vão por esse mundo e pregue para aumentar o meu reino, porque, de um lado, para não frustrar os que viessem a ganhar poucas almas. Já imaginaram se Jesus tivesse dito, ide por todo o mundo e ganhai almas, aumente o meu reino. Aí vai o missionário lá para não sei para onde e prega 10 anos e se converte em 2. E tem casos assim. Ou não precisa nem para muito longe, mas um pastor na cidade, ou um crente, passa 15 anos falando para o pai, para a mãe, para os irmãos, para os vizinhos, para os amigos, e ninguém se converte. E ele se sentiria muito triste, deprimido. Jesus mandou que eu ganhasse almas, e eu não estou ganhando nenhuma. Sou um fracasso como crente. Vamos para o outro extremo? Aí vem alguém e prega, as pessoas se convertem. E prega mais e se converte mais. E o percentual é altíssimo deste determinado pregador, que quando vai abrindo os portões do céu e pessoas se convertendo. Altíssimo risco dele se orgulhar, virar famoso, virar importante, achar que ele é o bom, ele que sabe pregar melhor do que os outros, ele tem uma abertura com Cristo maior do que os outros, porque Cristo converte através dele, mas não converte através dos outros. Perigo. Então, o que Cristo transmitiu? Pregue, ponto. Pregue o Evangelho. Dê a boa notícia. Ponto final. Vai haver conversão? Vai. Devemos ter pudor em falar em números? Não. Não podemos nem nos alegrar quando alguém se converte porque é número. Não, vamos alegrar, vamos ficar felizes porque a igreja está aumentando. Não tem problema. O problema é jogar o foco. E dar a ideia que a medida da fidelidade nossa a Deus é se ele vai dar crescimento ou não. Então, se ele deu muito crescimento, Deus está abençoando. Ele não deu crescimento, Deus não está abençoando. Não é assim. Devemos até ter cuidado. Via, a luz do mundo vai bem, está crescendo, tá. Deus está abençoando. Bom, tá, graças a Deus. Mas é bom lembrar que se a igreja não estivesse crescendo nessa rapidez e tal, ele estaria abençoando também. Porque ele abençoou o missionário, ficou 10 anos no país e converteu 2. Como abençoou o outro missionário para outro país e converteu 10 mil? É bênção, do mesmo jeito. Tem a mania nossa de achar que é bênção quando tem número, sucesso. E a mania de outros ainda hoje é quando tem dinheiro envolvido. Aí que acham que é bênção mesmo. Deus abençoa quando rola grana preta, muito dinheiro, e a igreja fica milionária, e fundador nela mais milionário ainda. Aí que é bênção de Deus, eu diria do diabo. Porque não é assim que se mede bênção de Deus. Agora, Deus pode fazer com a igreja venha ter uma boa renda financeira? Pode. Pode providenciar para que a igreja tenha uma excelente sede própria? Pode. Tudo é dele, ele usa como ele quer. Mas não é para medir a bênção de Deus através do dinheiro. Nem através do número de conversões, nem através disto ou daquilo. Você mede, sabe como? Se você está pregando a verdade. E vivendo como deve viver como cristão. É isso. O resultado é com Deus. Eu quero encerrar, lembrando aqui, que Paulo deixa claro que estava pregando para todo mundo, mas foi muito cuidadoso quanto ao resultado, salvar alguns. Ele próprio não sabia quantos seriam. Que Deus nos abençoe a termos mais zelo por esta responsabilidade. Falamos de Neemias na semana passada, que jejuou, orou, e consciente da necessidade do seu trabalho, partiu para a obra lá para Jerusalém, uma viagem longa, para levantar o muro da cidade que estava caído. Espero também que você tenha zelo pela obra de Deus e que esse zelo seja transformado em atividades pela obra de Deus. E entre essas atividades, a principal dela, que é falar da boa nova do Evangelho. Já pensou em imaginar a sua alegria em saber que o reino de Deus foi aumentado por causa da pregação que você fez do Evangelho? É muito, muito gostoso. E aos que não têm Cristo, fica o meu apelo, o meu convite: aceite o Senhor Jesus Cristo, porque não há no mundo uma boa nova melhor para alguém se apossar dela, não apenas conhecer de ouvido, mas se apossar dela e realizar, efetivar o que essa boa nova conta, ou seja, uma entrega a Cristo. E assim você vai ser uma pessoa extremamente, extremamente feliz e realizada nas coisas mais básicas, que é agradar a Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que Teu Espírito Santo nos ajude a transmiti-la, não só essa palavra aqui, mas todo o Teu conselho, toda a Tua revelação na Bíblia, transmitir para as pessoas, para que sejam salvas também, e que nós próprios tenhamos cada vez mais edificação com base no que lemos na Bíblia. Em nome de Cristo que te pedimos e agradecemos. Amém.